Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 30 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Olha, em Ilhéus, neste momento, muita chuva, 26 graus, a máxima é de 27. Então, até uma hora da tarde, 30% de chances de chover em Ilhéus. Então, vocês que moram em áreas de risco, por favor, fiquem atentos aí, tá? Muito cuidado. Cuidado na estrada também, viu, seu Tony Café? Né? Por favor, eu acho que você deve esperar um pouquinho. Não deve ir agora. Não é não, Marcos? Deixa eu desejar logo boa tarde para Marcos. E lembrando que já eu divulgo aí o contato da Defesa Civil, viu? Boa tarde, Marcos. Feliz sexta-feira para você e para todos os nossos ouvintes. Aqui quem vos fala é a jornalista Kátia Gomes.
Boa tarde, Kátia, para você também e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado e tem participação garantida, né, através do nosso WhatsApp 988-29-1029 e também logo mais vamos liberar o telefone 3675-2000. Pelo WhatsApp você manda mensagens escritas aí. O Coutinho Neto hoje deve chegar logo mais, né, com notícias, né, policiais, Kátia.
Com certeza. Hoje o Coutinho vai fazer só uma entrada aqui, viu, gente? Porque além de dois entrevistados que já tínhamos agendado, surgiu mais um de última hora e o jornalismo é isso mesmo, né? Os fatos factuais, estamos aí para cobrir também e nós estamos aqui para ouvir o povo, né? Então, a gente não pode negar. A gente dá um jeitinho, aperta dali, aperta acolá, mas coloca o povo no ar. Bem, 12 horas e 8 minutos, o Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira, 30 de abril, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Nota Enem, o vestibular também, você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo o curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Super Moda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e também na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda, você pode comprar o presente da sua mamãe e dividir até em 10 vezes sem juros. Olha que maravilha! E claro, vai ter aquele sorteio no final do programa do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Qual é a loja que te dá aí esse Vale Compras de R$100? Bota aí, Supermoda. E também o seu nome completo. Quem já participou, tá? Não adianta colocar o nome. Quem já participou e ganhou, né? Quem nunca ganhou, tá valendo ainda, tá? Então aproveita e bota seu nominho completo aí que no final do programa a gente faz o sorteio. Hoje tem muita coisa no programa, né? Vamos ter entrevista com o deputado federal pelo Democratas, o Leo Lomanto Júnior, né? Junto com o Valderico Júnior também, presidente do Democratas Ilhéus. Vamos falar aí sobre um assunto muito importante e interessante para quem faz parte aí, né, para os cacaicultores da região. Então, a inclusão, né, gente, de dívidas de cacaicultores em medida provisória foi aprovada na Câmara Federal e a gente vai falar sobre isso hoje, tá certo? E uma polêmica que está ocorrendo aqui em Ilhéus, hein, sobre a desapropriação de casas ali no bairro Nova Brasília. Já a gente fala sobre tudo isso. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador. STF manda a União assegurar remédios do kit intubação.
O dia de Teresina, Piauí recebe 71 mil doses de vacina contra a Covid.
Jornal Diário de Pernambuco, vacinas da Pfizer começam a ser aplicadas em Pernambuco.
Diário do Nordeste de Fortaleza, 15 cidades sem a segunda dose da vacina.
Tribuna do Norte, Natal, acordo para o uso das águas da transposição é assinado. Transposição do Rio São Francisco, né, minha gente?
O estado do Maranhão de São Luís... mais 136 mil doses para reforçar a vacinação contra a Covid do estado.
Pois é, no caso eles receberam lá no Maranhão 136 mil doses, né? A Bahia recebeu bastante doses. Já ontem nós divulgamos, já foram distribuídas para os municípios. Vamos, Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Calote dos respiradores. Senador cita Alagoas em justificativa para a CPI convocar membros de consórcio. É aquele consórcio nordeste, né, que o governador Rui Costa, inclusive, está à frente, né, e teve aí a compra desses respiradores. Teve a compra da Bahia, teve também a compra do consórcio nordeste, que nem respirador e nem dinheiro, né, Marcos, até hoje.
Pois é. Correio de Sergipe de Aracaju, pandemia, toque de recolher em Sergipe é mantido até o dia 13 de maio.
Jornal Agora de São Paulo, começa hoje o saque em dinheiro do novo auxílio emergencial.
E Jornal Zero Hora de Porto Alegre, ataque cibernético paralisa judiciário gaúcho e coloca autoridades em alerta.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Olha, a gente sempre traz aqui os boletins da Covid. Acabei mesmo. Olhei agora, mostrei Marcos, e não tem lá o boletim da Covid de Ilhéus de ontem, 29. Acabei de olhar no Facebook da Prefeitura de Ilhéus, tá? Vão postar aí e editar depois o horário, né? Certamente. Mas eu não vou repetir os números que eu já divulguei ontem. Então, nós vamos para o boletim da Covid de Itabuna, porque sai diariamente. O de ontem à noite, 29 de abril, informa que em Itabuna foram registrados 28.686 casos de Covid-19. Deste total, 27.773 curados, tá? Itabuna tem 401 casos ativos, infelizmente 512 óbitos. 38 pessoas em leitos de UTI Covid, 11 leitos de UTI Covid disponíveis. 36 pessoas em internamentos clínicos para Covid, 30 leitos clínicos para Covid disponíveis em Itabuna. Hoje, nessa sexta-feira, está tendo vacinação em Itabuna. Idosos acima de 60 anos para a primeira dose e a segunda dose em desabastecimento, né? As pessoas devem cadastrar o nome por telefone, tá? Para poder tomar a segunda dose. Tá agendando, né? Então, tá acontecendo nas unidades básicas de saúde da família. Começou às 8 da manhã, foi até às 11 horas, retorna à 1 da tarde e segue até às 4 da tarde, tá? Então, O pessoal tá ligando aqui, eu tô no ar. Então, gente, vai ter hoje ainda essa primeira dose lá em Itabuna. Ilhéus, deixa eu trazer aqui para vocês, né, sobre, em relação à vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro aí de Tratamento e Acolhimento, iniciou desde quarta a campanha de vacinação contra a Covid para usuários do programa IST AIDS, hepatites e virais, né? Ofertando a primeira dose. Então, no caso hoje aqui, eu não tenho uma atualização exata, vou até dar uma olhada aqui de novo no Facebook, sobre hoje se tem alguma vacinação aí. Então, por favor, se tiver alguma novidade, pode entrar em contato conosco aqui, que é importante a gente informar a população, né? Inclusive, tem aqui uma informação de 41 minutos publicada no Facebook, que a Secretaria de Saúde do município de Ilhéus faz repescagem para vacinar policiais e profissionais do ensino básico de Ilhéus hoje, tá? Nessa sexta-feira. Então, tá aqui a informação que a gente tem sobre esta questão. Bem, vamos dar uma passadinha, falar sobre Itabuna novamente, porque ontem a gente comentou, né, Marcos, sobre essa manifestação, a manifestação que ocorreu lá na avenida, se não me engano, na Princesa Isabel, em Itabuna, né? E aí, explica para nós aí o resultado.
A Prefeitura de Itabuna cedeu à pressão de donos de bares e restaurantes e liberou a abertura desses estabelecimentos até às 10 da noite, com venda de bebidas alcoólicas e som ambiente ao vivo. O município também liberou a reabertura das salas de cinema do Shopping Jequitibá. A decisão foi tomada em reunião ontem, quinta-feira, da qual nenhum representante da área de saúde do município participou. Negociaram com os donos de bares e restaurantes os secretários Ricardo Xavier, da Indústria, Comércio, Emprego e Renda, Josué Brandão Júnior, do Governo, e Almir Melo Júnior, e de Infraestrutura e Urbanismo, encarregados de receber a comissão de representantes do segmento econômico pelo prefeito de Itabuna, Augusto Castro. Os empresários fizeram protesto saindo do Jardim do Ó até o Centro Administrativo Firmino Alves, sede da Prefeitura de Itabuna.
Tá aí, né, Marcos? Então eles conseguiram o objetivo, né?
É verdade.
Então o pessoal vai poder trabalhar aí, como eles pediram, né? É 12 horas e 16... Oi? Não, é 12h35. Eu acabei de pedir para falar para ele aí agora. Júnior vai conversar com ele, viu? Por favor, obrigada. 12 horas e 16 minutos. Vamos de mais informação. O que está ocorrendo aqui em relação a Embasa, né? Uma estação de água da Embasa. Então, o Ministério Público aciona a Justiça contra estações da Embasa na Praça do Pontal e Sapitinga, né, Marcos? Explica isso para nós, por favor.
Pois é. O Ministério Público do Estado da Bahia pediu que a Justiça impeça a construção de estações elevatórias de esgoto da empresa baiana de águas e saneamento, S.A., Embasa, na Praça São João Batista, no Pontal, e no Área Verde da Sapetinga, em Ilhéus. A informação é do blog do Guzmão. O promotor da 11ª Promotoria de Justiça de Ilhéus, Paulo Sampaio, é o autor da ação civil pública. Segundo o blog, Paulo Sampaio avaliou como infeliz a decisão da Prefeitura de Ilhéus de ceder as duas áreas à Embasa, por causa das características dos locais. No caso da praça, é um espaço de recreação, prática de esportes e atividades comerciais. Já a área na Sapetinga tem relevância ambiental e paisagística. As duas estações estão no projeto do sistema de esgotamento sanitário da Zona Sul de Ilhéus, assim como a estação que a Embasa pretende construir na Nova Brasília, dentro da Maramata, também no Pontal, que não é objeto de ação do Ministério Público da Bahia. No entanto, a escolha desse local desagradou parte da vizinhança, além de comunidades de terreiros. A Embasa, que ainda não se pronunciou sobre a ação civil pública, argumenta que a escolha dos locais levou em consideração necessidades técnicas do sistema de saneamento, a exemplo da topografia, a nova técnica da empresa sobre o assunto. O Ministério Público também solicitou que a Justiça anule o termo de cessão das áreas do município ao Embasa. Além disso, pediu que a ordem de proibição das obras seja concedida em caráter liminar e, em último caso, que as edificações sejam demolidas. Embasa e Prefeitura ainda não se pronunciaram sobre a ação civil pública, Cátia.
Tá aí, né? Vamos aguardar o desenrolar dessa questão aí. Bem, 12 horas e 18 minutos, nós estamos com um entrevistado na linha. É o Fabrício Maia, ele é representante dos moradores do bairro Nova Brasília, em Ilhéus. Para quem? Só para você entender direitinho aí onde é que fica mais ou menos, o bairro Nova Brasília fica ali no entorno da ponte, Nova Ponte, né? Em Ilhéus, ali próximo
à Universidade Livre do Mar e da Mata, Maramata.
E o morro, né, de Pernambuco. Sim, também. Então, para quem não sabe, né, tá aí onde fica mais ou menos o bairro Nova Brasília. E nós vamos conversar com o Fabrício, porque os moradores, gente, estão aí, né, alguns moradores, nem todos, porque nem todos vão ser, ter que sair dali, né, mas o governo do estado está fazendo, né, uma desocupação, né, desapropriação ali. E aí os moradores têm alguns questionamentos, né, moradores do bairro Nova Brasília. Inclusive hoje, policiais militares já estiveram lá no bairro Nova Brasília para promover a desocupação de algumas casas, né, após a determinação da justiça. Então, nós vamos conversar com o Fabrício Maia. Lembrando também que esses moradores é representado pelo advogado Gabriel Souza, mas ele não pôde conversar conosco, então vamos conversar com o Fabrício Maia, que tem todas as informações sobre essa questão. Boa tarde para você, Fabrício. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. Essa desapropriação que o governo do estado quer fazer, qual o objetivo dela? O governo já explicou isso para os moradores? Boa tarde.
Oi. Boa tarde, Kátia. E a todos os ouvintes, né? Veja só,
Sim. O
projeto do Estado, ele é controverso com relação a essa desapropriação. Segundo eles, é uma sequência da ciclofaixa, né, que vai passar pela lateral da ponte e que vai se fazer necessário derrubar 12 casas para poder essa ciclovia passar.
Uhum.
Né? Na verdade, são 12 casas, 12 famílias.
Uhum.
E o que acontece? Sim. Os valores que são apresentados pelo Estado para desapropriação, no caso do ressarcimento financeiro,
sim,
a empresa que é responsável.
Tá, o Fabrício, tá, o Fabrício, valor... só um minuto, tá cortando a ligação. Anda aí um pouquinho para ver se melhora, porque em Ilhéus acontece isso, em toda Ilhéus, né? As ligações de celular acabam cortando.
Falhando, né?
Falhando. Então são 12 casas que o governo do estado pretende desapropriar, já entrou na justiça. A justiça já deu essa liminar ao estado com o direito de fazer essa desocupação, tá? E, porém, existe uma questão envolvendo os valores que o governo quer pagar por cada imóvel. Você pode explicar isso para nós?
Exatamente. Os moradores hoje, na feira, receberam o oficial de justiça, né?
Sim.
Fosse cumprido em 24 horas.
A desocupação.
E os valores...
Está cortando.
Os valores que ficam no entorno de 30 mil, 35, 40 mil. São valores que, infelizmente, as pessoas não têm para onde ir
com esse
morar,
valor.
Ou até viver de aluguel. Até porque são baixa renda, são moradores, são pescadores, né, na sua maioria. E aí, o pessoal tá...
Oi, cortou, Fabrício. Muda de lugar.
Que o pessoal...
Cortou de novo, falhou a ligação.
Onde vai, né? Uhum. Uma situação muito, muito complicada.
Uhum.
Tem gente que tá com depressão.
Nossa.
Tem muitas crianças envolvidas, né, que são moradores das casas,
uhum,
pessoas que...
Sim,
cadeirantes,
pessoas...
né, que residem. E nós precisamos de um tempo,
uhum,
um tempo para poder colocar essas pessoas, esses moradores.
Inclusive o advogado, né, o Gabriel Souza, que representa os moradores, já tentou aumentar o prazo, né, para que essas famílias possam se realocar. É até segunda-feira, é isso?
O prazo, na realidade, o prazo dado era até hoje, né?
Uhum.
Em conversa com a militar, eles tentaram e entenderam e viram na localidade que é praticamente possível que as pessoas saiam das casas e busquem um outro lugar.
Uhum.
Então, desde esse instante, é que estender a feira, né?
Uhum.
Então hoje a gente está nessa situação.
E vem cá, foi ontem que as famílias aí de 5 casas receberam uma intimação informando que tinha que desocupar em 24 horas?
Exatamente.
Nossa senhora, 24 horas nem sempre você consegue resolver isso.
Não sei se você está me escutando.
Falhou de novo. Falhou de novo.
Ele vem correndo já mais ou menos um ano. Tá? E as partes, no caso os moradores, a parte mais fraca nesse instante, em momento algum ouvidos pelo juiz, para falar da sua realidade. Então, é o que a gente pediria, inclusive, nesse momento, é que o juiz que determinou a desapropriação ouvisse as partes.
Uhum.
A realidade financeira de cada um, a realidade social de cada dessas famílias.
Entendi. Tá bom, então. Cara. Então a gente vai aguardar aí mais novidades, né, envolvendo essa questão. É, por gentileza, você passa para a gente volta a falar aqui sobre o assunto aqui no programa. Tudo bem, Fabrício?
Tudo bem. Fico mais uma vez agradecido pela oportunidade, né, e pelo fato de vocês estarem solidários à nossa causa. Tá bom?
Tá certo. É,
que fique claro que nós não somos contra o progresso.
Uhum.
O progresso, ele tem que vir, mas ele não pode ser da forma com que está sendo, em que você beneficia um lado e vai estragar a vida dessas pessoas que estão aqui.
Entendi.
Tá bom?
Tá bom, então, Fabrício.
Boa tarde. Tá bom, uma boa tarde a todos.
Boa sorte aí a todos os moradores de Nova Brasília, né? A gente aguarda aí o desenrolar. É, e quando tiver mais informações, novidades sobre o caso, a gente divulga aqui no Jornal do Meio-Dia. São 12 horas e 25 minutinhos, 12 e 25. Vamos adiantar aqui informações para os nossos ouvintes, claro. E já a gente vai para o intervalo e na volta vamos ter entrevistados. No noticiário estadual, gente, a gente vai trazer aqui novamente um assunto que a gente parece que vem divulgando toda semana, que é a explosão de outra agência bancária. Uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, ela foi explodida na madrugada de hoje na região do Largo do Tanque, em Salvador. É isso mesmo, na capital baiana. Segundo moradores, as explosões começaram por volta das 3h25 da madrugada e uma pessoa foi feita refém. A unidade bancária fica dentro de um centro comercial com grades ao redor. Um dos portões de entrada foi derrubado pelos suspeitos, que chegaram ao local em 5 carros. Ainda de acordo com os moradores, os criminosos fecharam a rua para evitar a passagem de outros veículos e pessoas. As testemunhas detalharam ainda que o homem feito refém também é morador da região e que passava pela rua no momento do assalto. Imagens gravadas no local mostram o homem deitado no chão após ser ameaçado pelos suspeitos. Ainda não há informações sobre o que aconteceu com ele depois do assalto. Muitos tiros foram disparados e cápsulas de munição de fuzil foram encontradas na pista. Ao menos 3 explosões foram ouvidas pelas testemunhas. Equipes da Polícia Militar nessa manhã ainda estavam no local, junto com o gerente da agência, mas ele não quis falar sobre o assunto, né, o gerente, e por meio de nota, a Polícia Militar informou que fez buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado. Disse ainda que a área foi isolada e preservada para a realização da perícia da Polícia Federal, que comandará as investigações. Isso porque, né, gente, o banco é federal, né, Caixa Econômica. E aí, nesta sexta-feira, os beneficiários do auxílio emergencial iniciaram os saques, né, nas agências da Caixa. E a unidade da Caixa mais próxima dessa do bairro Largo do Tanque é o de Fazenda Grande, do Retiro. No entanto, ela está sem funcionar desde dezembro de 2020, quando também foi explodida em um assalto. A Caixa Econômica não informou sobre os valores levados na agência do Largo do Tanque e disse também em nota que as informações sobre o assalto foram repassadas exclusivamente à polícia e que coopera integralmente com as investigações. Tá demais, hein, Marcos?
Quase toda
semana uma agência bancária é explodida na Bahia, né?
Isso mesmo.
Que situação. Como são 12 horas e 28 minutos, dá uma passadinha rápida no WhatsApp da Gabi, pode ir direto, para divulgar aí algumas mensagens de ouvintes e depois a gente vai para o intervalo comercial. Nem precisa saltar a trilha, pode ir direto, Marcos.
Ok, na nossa fanpage, mandar um abraço para quem está acompanhando, o João Esteves. Boa tarde, Marcos, Kátia, abraço a todos. A Lucy Santos, boa tarde, Marcos, Kátia. Quero mandar alô para minha mãe Elza e meu pai José Nery, né? Então tá mandado, um abraço para vocês. E pelo WhatsApp, boa tarde, Araildes do Acuípe de Cima. Pede um alô aí para a irmã Nelma, que está fazendo aniversário hoje, e a cunhada Analice, que mora em Ubaitaba.
Aê, Ubaitaba, terra de Nádia Reis. Um abraço a todos.
Muita gente participando da promoção da Supermodas, claro,
ótimo,
né? E tem mais aqui. Boa tarde, olha, carro de lixo, 2 dias sem passar na Avenida Princesa Isabel Meliel. O Jeová está reclamando, viu?
2 dias, né? Pelo amor de Deus, vamos passar aí, por favor. O que mais?
Muita gente participando da promoção aqui, olha. Boa tarde, Kátia. Moro na rua Luiz Gama, em Ilhéus. E eu e minha esposa somos fãs do Jornal do Meio Dia. Manda um recado aí para os vereadores, né? Que durante a campanha eleitoral, antes de se elegerem, estiveram aqui e prometeram a reformar a rua Luiz Gama. Então, era um sonho dele, depois que se reelegeu, determinado vereador nunca mais esteve por lá. Fez a promessa, né, e não apareceu, Gatti.
Então, lembra aí da rua Luiz Gama, né, senhor vereador ou vereadores que estiveram por lá, tá bom? Lembra que sei que os vereadores trabalham por todo o município, ok?
Uhum.
Mais mensagem, alguma mensagem? Deixa eu ver. Não, vamos ao intervalo, então.
Vamos lá.
Então, já está na hora, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, vamos ter entrevista, tá? E mais informações. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Tempo todo.
Gabriela FM. Esse produto é altamente contagiante. Em caso de recaída, procure o mais rápido possível a sintonia.
102.9.
12 horas e 36 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Olha, rapidamente aí, atenção, Ilhéus e Itabuna estão em atenção por conta das fortes chuvas aí, muita chuva caindo, então anote o telefone da Defesa Civil de Ilhéus, caso você necessite, 73981782255 ou 98836-2753. Eu achei interessante que Itabuna agora tem um número de emergência muito fácil de se aprender, 153. Ilhéus podia fazer a mesma coisa, né? Mais prático.
É verdade.
Porque eu não vou ficar repetindo aqui números e números, né? O tempo todo, né? A gente já faz pra ajudar, né? Então, Itabuna tá sempre de parabéns aí. 153, é o número da Defesa Civil. Tudo gratuito. Gratuito. Você liga gratuitamente aí, tá bom? Bem, 12 horas e 38 minutinhos. Nós já estamos com os nossos entrevistados na linha. Vamos conversar com eles a partir de agora. É o deputado federal Leu Lomanto Júnior, do Democratas, e também o Valderico Júnior, que é o presidente do Democratas em Ilhéus. Boa tarde aos dois. Então, como para cada um ficar à vontade para saudar as pessoas, eu vou conversar aí com o deputado. Começa com os mais velhos, né, Valderico?
Com certeza. Sou tão mais velho não, viu, Valderico? Calma, deputado.
Boa tarde, deputado Leu.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, ouvintes da Gabriela FM, amigos de Ilhéus, de toda a região, que estão nos ouvindo aí nessa entrevista. Boa tarde, meu querido amigo Valderico Júnior. Prazer estar participando mais uma vez aí desse programa de grande audiência em toda a região.
Vamos lá, Valderico. Boa tarde.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde a todos, ouvintes da Rádio Gabriela FM. Deputado, boa tarde. Um grande prazer estar aqui retornando e ter essa participação com vocês.
Olha, gente, lembrando que desde o início da pandemia, né, a gente evita entrevistados no ar, entrevistados no estúdio, né, para fazer entrevista. Então, são sempre por telefone. Até o Valderico Júnior, de onde ele estiver, a gente coloca ele no telefone, não precisa vir no estúdio, né? Então, ambos estão em cidades diferentes, um na Bahia, o outro, o deputado está na Bahia ou em Brasília?
Estou na Bahia, Salvador, cara.
Pronto, os dois na Bahia em cidades diferentes. Mas... Isso aí. Certamente vão deixá-los vocês bem informados. O assunto, gente, é o plano de negociação de dívidas que beneficia cacauicultores. A Câmara dos Deputados concluiu anteontem, dia 28, a votação da medida provisória, que é a MP 1116 de 2020, que prevê a renegociação extraordinária de dívidas junto a fundos constitucionais do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, tá? Então, antes de passar a palavra para o deputado Leu Lomanto Júnior, eu vou falar logo com o Valderico Júnior, que é o presidente do Democratas, né, em Ilhéus, porque eu lembro que ele provocou esse assunto em Ilhéus e levou até o deputado. Foi isso mesmo, Júnior?
Exatamente, Kátia. No final do ano passado, nós tivemos, inclusive na Gabriela, anunciando, né, fizemos uma entrevista em conjunto também,
sim,
junto com o deputado, anunciando a nossa visita a Brasília, anunciando a nossa participação junto com a ministra Tereza Cristina, né, que nos recebeu muito bem, e o deputado foi bastante assertivo nas palavras colocadas do quanto importante é essa volta da economia do cacau aqui na nossa região, não só em Ilhéus, mas na região como todo, né, essa potencializada que pode acontecer, né, que vai acontecer com certeza. Nós estamos muito esperançosos que tudo dê certo, onde, claro, que a gente queria a anistia da dívida, mas como o próprio deputado gravou um vídeo essa semana dizendo que o bom é muito próximo do ótimo, né deputado? E a gente tem que valorizar as coisas a cada passo. Então foi muito importante a nossa ida, a nossa entrega do nosso pedido, a cobrança e o compromisso que ela fez com a gente de poder tá levando esse assunto adiante, para mexer na economia da cidade aqui em toda a região. O deputado pegou isso de coração, trouxe para ele e a gente foi para cima para poder mudar isso a cada dia. Ele me traz essa notícia ontem, com essa lei aprovada lá, que agora ele vai falar de todos os trâmites também. Então a gente fica muito feliz de ter participado disso aí também e tá assumindo, né, independente de cargo, independente de qualquer coisa, assumindo a responsabilidade de tentar ter representatividade na nossa região.
Então, o deputado federal Leo Lomanto Júnior, né, inclusive o senhor incluiu, o senhor deixou bem claro aí, ele deixou bem claro que o texto incluiu as dívidas, né, dos cacauicultores que contraíram empréstimos com base no programa de recuperação da lavoura cacaueira, porque é uma medida provisória, viu gente, 1016 de 2020, então que prevê essa negociação extraordinária de dívidas juntos aos fundos constitucionais, não é isso, deputado?
É isso mesmo, Kátia. Com certeza essa luta, né, em defesa dos produtores de cacau, o cacau que tantas alegrias já deu à população do estado da Bahia, né, que sempre foi uma das principais atividades econômicas do nosso estado, uma força muito grande no sul da Bahia, gerou muito emprego, renda, e que ao longo dos 20, 30 anos veio realmente numa decadência, numa diminuição muito grande da produção de cacau, que levou um desemprego, uma crise muito grande na região. E eu, desde que entrei no meu mandato de deputado federal, já como deputado estadual, mas principalmente agora como deputado federal, que foquei, né, nesse assunto de defender o cacau, de lutar pelo cacau, pelos produtores e principalmente pela renegociação da dívida dos produtores de cacau. A gente sabe que o ideal e o justo, o correto, né, seria, obviamente, anistiar essa dívida que foi contraída de forma, eu não diria irregular, mas de forma, as pessoas que, os produtores sabem o que passaram naquele momento, né, com a chegada da vassoura de bruxa, que inclusive há fortes indícios de terem sido trazidas através de crime biológico, né, há suspeitas fortíssimas com relação a isso, e os produtores foram obrigados a contrair, né, empréstimos para que pudesse combater a vassoura de bruxa. E foram oferecidos aos produtores um pacote tecnológico oferecido pela CEPLAC na época, ou seja, pelo governo federal. E, ou seja, o produtor adquiriu o empréstimo do governo federal através de recursos do BNDES, operações realizadas aquela na sua grande maioria pelo Banco do Brasil, para poder contrair, né, para poder adquirir esse pacote tecnológico da CEPLAC para poder combater a praga da vassoura de bruxa. Esse fato não ocorreu, os produtores foram endividados, cada vez mais endividados, a produção sendo dizimada no sul da Bahia, e esse pacote oferecido pela CEPLAC não surtiu nenhum resultado para o combate à vassoura de bruxa. Então, o correto, o justo, sem sombra de dúvida, seria a anistia, e muito mais do que isso, seria a indenização, né, do governo federal para com os produtores que sofreram, né, e muitos deles faliram, venderam suas fazendas, outros até suicídio cometeram diante da gravidade e do prejuízo que foi para famílias e produtores de cacau no sul da Bahia. E a gente veio lutando por isso, cobrando por isso com a ministra Tereza Cristina, com setores da economia, com a Câmara Setorial de Cacau, com o presidente o antigo presidente, o Guilherme Moura, e o atual presidente, o Milton, que é aí da cidade de Ilhéus. O Valderico nos acompanhou em Brasília, a nossa luta, a ministra Tereza Cristina. Eu fui umas 4 ou 5 vezes conversar com a ministra Tereza Cristina sobre esse assunto. E, inclusive, tinha uma proposta na mesa elaborada pela Câmara Setorial do Cacau e colocava em desconto de até 90% a 95%. E aí surgiu essa medida provisória, né, como você falou e citou bem, que foi aprovada a medida provisória 1016/2020, que veio do ano passado. Nós temos aí 6, 8 meses discutindo essa medida provisória, que não contemplava, né, o cacau na sua versão original.
Sim.
E aí foram apresentadas diversas emendas, inclusive eu apresentei a emenda número 9, que foi parcialmente acatada pelo relator deputado Júlio César, que incluía também as dívidas originadas pelo PRLC, que é o Plano de Recuperação da Lavoura, Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira. E aí nós conseguimos incluir as dívidas originadas pelo Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira, permitindo que o produtor pague o valor da dívida com desconto de até 80%. Deixar bem claro que nós lutamos, inclusive eu até no dia da votação liguei para o relator para que incluísse os produtores de cacau como se tivesse na região do semiárido, pois os produtores que estão localizados na região do semiárido terão desconto de até 90% a 95%.
Nossa.
Mas não conseguimos essa vitória. Ou seja, o que nós conseguimos, né, através da nossa luta, do nosso empenho, da nossa força, foi realmente incluir o cacau, né, com descontos, com rebate de até 80%, com prazo de 10 anos de pagamento, começando a pagar a partir do ano de 2023. Então, a medida provisória agora segue para o Senado. É importante a mobilização ainda, né, da bancada de senadores da Bahia, da bancada também de deputados federais, para que esse projeto seja aprovado no Senado Federal e a gente ainda possa melhorar, né, algo para os produtores, principalmente essa questão da inclusão dos produtores de cacau no semiárido, que aí nós conseguiríamos ter um desconto ainda maior, que poderia chegar, no caso, até 90% ou 95% da dívida. Então, foi um esforço, uma luta muito grande. A gente sabe que não é o ideal, mas eu digo, o bom não é inimigo do ótimo. Eu acho que é preciso a gente trazer uma solução, uma oportunidade para que esses milhares de produtores que estão se arrastando aí há 20, 30 anos com dívidas, com nome sujo, sem poder contrair, sem poder buscar novas linhas de financiamento para aplicar nas suas fazendas, que possam ter essa esperança de resolver essas pendências que estão aí há anos e anos angustiando e trazendo muita tristeza para todos os produtores. Então, foi uma luta muito grande, uma luta dos produtores, repetindo, a gente sabe que não é o ideal dos ideais, mas já traz uma luz no fim do túnel, uma esperança maior para os produtores, e que foi uma luta muito grande, como disse, uma luta da FAEB, da CNA, o Guilherme Moura, que foi presidente da Associação da Câmara Setorial do Cacau e hoje é vice-presidente da Federação de Agricultura do Estado da Bahia, o Nelson Fraga, que é um consultor também que esteve perto lá do relator Júlio César, que foi fundamental para a inclusão do cacau. Os deputados federais baianos que também lutaram e aprovaram e votaram esse projeto, ao Milton, que é o presidente da Câmara, ao amigo Valderico, que esteve junto conosco lá com a ministra Tereza. Então é um dia muito importante e agora a gente continuar o nosso trabalho, o nosso foco, a nossa luta, acompanhar no Senado Federal e depois esperar a sanção do presidente da República.
Pois é. Dá uma boa tarde ao deputado federal Leurlo Manto Júnior e também ao Valderico Júnior, do Democratas de Ilhéus. É uma pergunta que cabe aos dois. Sendo aprovada essa nova lei e o produtor daqui da região podendo negociar sua dívida, renegociar ou até quitá-las, o que é que vai representar de impacto para a cidade e para a região, Valderico Júnior?
Marcos, na verdade é uma retomada, né, de um fruto que ainda hoje estive em Banco Central e vendo o quanto é importante, o quanto isso representou a economia local. Ainda conversando com o Leu em uma outra oportunidade, ele me contava o quanto que a economia do estado da Bahia dependia, né, do faturamento do cacau aqui na nossa região, que era inclusive para poder pagar a folha, não é isso, Leu?
É isso, né? Meu avô, quando era governador da Bahia, ligava para o Porto de Ilhéus para poder saber quanto é que tinha de arrecadação para poder pagar a folha de pagamento do estado. Era uma das principais atividades econômicas da Bahia.
Exatamente. Então, em cima disso, Marcos, a gente retoma, né, uma grande oportunidade econômica para a nossa região voltar a ter sua representatividade, voltar a ter sua força, que a gente possa vir em tempos melhores aí, né, para a economia do cacau, a economia da nossa região, e a gente ficar fortalecido cada vez mais. É um produto que é um fruto do ouro, como a gente sempre ouviu falar essas histórias. Eu mesmo peguei, eu sou de 87, então eu sempre via falar as histórias do cacau e não vivi de perto, mas quem viveu sabe o quanto que foi importante, o quanto que era um divisor de água para a nossa região, né? Nossa região vivia isso. Até hoje você colhe as lembranças do cacau, então o quanto é importante a gente poder resgatar isso e dar oportunidade para que as famílias aqui da região possam de fato gerar emprego, gerar renda e melhorar a qualidade de vida de todos nós.
O Valderico Júnior, vale ressaltar também que, se não me engano, em 2029, em 2020, quando você foi candidato a prefeito em Ilhéus, também fez parte do seu programa de governo, essa proposta aí para os cacauicultores?
É, exatamente, né? O cacau foi, de fato, uma proposta dentro, né? Não simplesmente superficial, mas a agricultura, de uma forma geral, eu acho que tem que ser valorizada e ter uma atenção, uma divisão mesmo dentro de uma administração pública que valoriza o agro. Hoje é um dos grandes pilares de sustentação da economia nacional. E por que a gente, com terras tão ricas, com terras tão valorosas, a gente não usa isso da melhor forma possível? Você tem que ter políticas públicas que possam, de fato, estar perto dos pequenos produtores, dos grandes produtores, para que a gente possa fazer uma economia com agro muito forte. Então, em cima disso, a gente estava pautando a nossa proposta.
Entendi.
É justamente isso, Valderico. Né? Os produtores vão ter a oportunidade de fazer a renegociação das suas dívidas, vão ter a oportunidade, né, de limpar, né, os seus nomes, vão ter a oportunidade de voltar a ter acesso a linhas de financiamento para poder investir nas suas propriedades. E, obviamente, isso gera emprego, gera renda, volta a circular, né, o dinheiro na região, volta as pessoas terem a esperança e a oportunidade de estar investindo e melhorando a sua produção.
Então, deputado Leu, é um momento histórico, né, essa inclusão dos débitos dos cacauicultores no plano... caiu a ligação, que pena. É. Liga aí novamente, Valderico Júnior, para a gente fazer a conferência, né? E aí a gente dá continuidade aqui para a gente finalizar daqui a pouco a entrevista, porque eu acho que precisa um pouquinho mais de pergunta aqui.
Como eles falaram, Cátia, o produtor podendo, né, ter esse crédito de volta, né, se capitalizar, voltar a produzir, vai gerar mais empregos, tanto na zona rural quanto na zona urbana, porque além da produção de cacau, Ilhéus já tem uma indústria de transformação que está crescendo, né?
Já produzindo aí chocolate, né? Nós temos vários empresários aqui, né, fazendeiros, que estão investindo na fabricação do chocolate e vem desse cacau, gente, que eles produzem. Né? E a qualidade do chocolate, né, Marcos?
Verdade.
Maravilhoso. Eles já estão de volta na linha, o deputado Leu Lomanto Júnior, o Valderico Júnior, presidente do Democratas Ilhéus. Deputado Lomanto, eu estava perguntando, né, quando caiu a linha, então, que essa inclusão dos débitos dos cacauicultores no plano é um momento histórico, né?
Com certeza, porque é uma luta muito grande, uma luta antiga, e você conseguir, né, essa inclusão, né, das dívidas do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira, né? Então as pessoas vão ter a oportunidade de regularizar essas dívidas e voltar a ter acesso a crédito. Então, sem sombra de dúvida, é um momento muito importante. Para a gente sabe que existem outros problemas, como a questão da importação do cacau, que é uma luta, é um problema grave, que a gente vem também discutindo isso junto, né, com os órgãos federais. E também a questão da CEPLAC, a valorização da CEPLAC, investimentos na CEPLAC, né, em ciência, em tecnologia, em pesquisa. A gente precisa mais, a gente está atento, e eu tenho me colocado sempre à disposição para estar no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, sendo uma voz que venha para defender os interesses dos produtores de cacau, porque sei a importância que é, como filho de produtor, como neto de produtor, sei o que significou o cacau no passado, e tenham a confiança, a expectativa, a esperança e a certeza do que ainda vai representar novamente o cacau para a economia do estado da Bahia.
Que bacana, viu? Muito interessante isso. E eu parabenizo o senhor aí por esse trabalho lá na Câmara Federal, né? Lembrando que agora segue para o Senado, né? A avaliação do Senado, né, deputado? Essa aprovação.
Isso, agora segue para o Senado. É, ainda é possível que o Senado faça alguma modificação, temos que ficar atento, né? E é importante, ainda que a gente possa tentar alguma modificação que ainda possa melhorar, né, as condições da renegociação da dívida. E é isso que a gente vai acompanhar de perto agora no Senado Federal e depois, junto ao governo federal, com a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro.
Inclusive, Valderico Júnior, enquanto caiu a ligação, né, enquanto vocês retornavam aí, a gente estava comentando aqui que muitos produtores aqui de cacau se reinventaram, já fabricam chocolate, né? Chocolates maravilhosos aqui em Ilhéus, não é isso?
É, exatamente. Já sai simplesmente da produção do fruto, né? Para a gente ter toda a industrialização e também ter toda uma cadeia aí de geração de renda, geração de emprego, geração de economia para todos nós. Para aproveitar o cacau e produzir várias fontes de renda para esse fruto e para nossa sociedade.
Maravilha. Olha, eu agradeço vocês dois por essa entrevista. Eu acho que trouxeram informações importantes aí para os nossos cacauicultores. Tá, muito obrigada, Valderico Júnior, que é o presidente do Democratas Ilhéus. E muito obrigada também ao deputado federal, Leu Lomanto Júnior, do Democratas.
Eu quero só agradecer, antes do deputado aqui pronunciar também, agradecer a participação do deputado Leu, que está sempre nos acolhendo. Qualquer demanda, Cátia, que nós temos aqui na nossa região, ele, desde o começo da pandemia, disponibilizou respiradores aqui para a nossa região, distribuiu aqui dinheiro, né, verba, emendas parlamentares aqui, para que a gente pudesse tá fortalecendo aqui o combate ao Covid, que é essa doença triste que vem matando tantas pessoas. Então, agradecer a ele, a toda a participação com o município de Ilhéus, com a região aqui do sul da Bahia, tem se colocado sempre à disposição para as demandas locais aqui. Obrigado, viu, deputado? Nós estamos aqui às ordens, para qualquer coisa que precisar, o Democrata de Ilhéus está às ordens para fazer esse fortalecimento.
Eu que agradeço aí a disponibilidade, a oportunidade, né, de estar conversando aí com os ouvintes da Gabriela FM, aos ouvintes aí de Ilhéus, de toda a região, sabem do carinho que eu tenho por Ilhéus, da ligação histórica que eu tenho com esse município tão bonito, tão importante, né, no cenário econômico do nosso estado da Bahia, uma cidade maravilhosa, e eu estou sempre à disposição para poder contribuir, né, com o Ilhéus aqui na Câmara Federal. Agradeço aí ao amigo Valderico Júnior, também, que é um defensor, é um lutador, né, acredita, né, no potencial que Ilhéus tem, e a gente tem certeza que a gente vai continuar colaborando e lutando e trabalhando para ajudar a Ilhéus e a toda a nossa região a se recuperar, a voltar, né, a ser a potência que já foi a região sul da Bahia. E o cacau é um forte instrumento, é um forte, forte vetor. E eu acredito ainda que a gente vai dar a volta por cima e o cacau ainda voltará a trazer grandes alegrias e gerar muito emprego aí para toda a região sul da Bahia.
Que maravilha. Muito obrigada a vocês dois aí pela disponibilidade. Um abraço a todos.
Abraço,
boa tarde. É isso aí. Eu cheguei a encontrar o ex-governador Lomanto Júnior pessoalmente na época de TV, Cátia.
Ah, tá. Eu, né, não cheguei a conhecer porque a minha diferença de idade para Marcos é grande. Porque, mas eu sei dos bons feitos, né, do governador aí, quando ele era governador, do Lomanto Júnior, né? É, tem a ponte ali, né, do Pontal.
Tem a cidade, né, que tem o nome dele, Barro Preto, né?
É, pois é, né, então é isso aí. Então, parabéns de novo ao Valderico Júnior, né, por incentivar essa medida provisória. Ele buscou isso através do deputado aí federal, Leu Lomanto Júnior, e parabéns ao deputado por todo, né, conseguiu o que conseguiu aí. Muito bom isso.
Parabéns também aos produtores, né, de cacau, de Ilhéus e região, né?
Parabéns, porque Marcos tem tantos aí lutadores, né, Marcos? Nunca desistiram, continuam gerando emprego, né?
É verdade.
Isso é muito bacana mesmo. Parabéns aí, que a cacauicultura volte a ser cada vez mais forte. Não só em todo o país, mas especificamente estou falando aqui do sul da Bahia, tá?
É.
Sul, extremo sul da Bahia. Bem, vamos para a última notícia de hoje aqui, tá? Noticiário Nacional. E em seguida a gente já faz aqui o sorteio com o ganhador ou ganhadora, né, gente? Do Vale Compras de R$100 da Supermoda Eleusa. Marcos, no noticiário nacional, o ministro Queiroga, ministro da Saúde, faz apelo a países com doses extras de vacinas contra a Covid-19?
Pois é, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, faz um apelo hoje para que os países que possuam doses em excedente de vacinas contra o novo coronavírus as compartilhem com o Brasil. Reiteramos nosso apelo àqueles que possuem doses extras de vacinas para que possam compartilhá-las com o Brasil o quanto antes possível, de modo a nos permitir lograr avançar em nossa ampla campanha de vacinação, de modo a conter a fase crítica da pandemia e evitar a proliferação de novas linhagens e variantes do vírus, disse Queiroga em videoconferência com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, o Tedros Adhanom. O ministro afirmou que, desde que assumiu a pasta, trabalha em duas frentes, a aceleração do programa de vacinação e a orientação da população de maneira clara e objetiva sobre medidas não farmacológicas cientificamente comprovadas, como o uso de máscara, a higienização das mãos e o respeito ao distanciamento social. Desse modo, busquei conciliar as medidas sanitárias com a necessidade de buscar emprego e renda da população brasileira. Para essas ações, tive como pilar o Sistema Único de Saúde, SUS, um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, disse Queiroga. O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que garante acesso integral, universal e gratuito à saúde. O ministro também fez um aceno à China, principal fornecedora de ingrediente farmacêutico ativo, IFA, utilizado na produção de imunizantes contra a Covid-19 em território nacional, e disse que o Brasil conta com a cooperação fundamental da República Popular da China. Tenho muito orgulho em referir-me à Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e ao Instituto Butantan. Graças a parcerias exitosas com a empresa sueco-britânica AstraZeneca e a chinesa Sinovac, elas produzem em território nacional a totalidade das vacinas usadas hoje na imunização dos brasileiros contra a Covid-19.
Pois é, né? E ele falou também sobre a independência da Anvisa. Ao ser questionado sobre a atuação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que recentemente não aprovou a autorização da importação da vacina Sputnik V produzida na Rússia, o Queiroga afirmou que não compete ao ministro da Saúde intervir na agência, por se tratar de um órgão de Estado e não governo. E disse: por determinação do presidente, só devemos aplicar imunizantes que estejam aprovados pela Anvisa. E ele faz isso em estrita observância à legislação. Então, neste sentido, não há o que falar em atraso de vacinação no Brasil. O ministro Queiroga disse que os direitos da agência regulatória são pessoas técnicas e têm capacidade de resistir às pressões políticas que ele considerou serem normais dentro de um país democrático e de uma ambiência de uma pandemia. E ele ainda comentou que o governo fez uma conferência com o presidente russo, Vladimir Putin, e o Brasil integra o bloco com a Rússia e a China, e são nações amigas, e assim que a Anvisa aprovar o imunizante, né, no caso a vacina Sputnik V, ele será incluído no programa de imunização sem nenhum problema. Eu acho, gente, que a Anvisa realmente tem competência, né? Para definir aí, decidir se libera ou não a importação de uma vacina. Eu acho que quando tudo ficar bem claro para a Anvisa, né, certamente deve liberar, tá? Bem, Marcos, 1h04, vamos dar a boa notícia, né? Uhum. Para quem está na expectativa, se ganhou aí, no caso, o Vale Compras no valor de R$100 da Supermodas da Marquês de Paranaguá, porque toda sexta-feira muda. Uma cesta da Jorge Amado ou da cesta da Marquês de Paranaguá. Então, hoje, a ganhadora é a Cileusa Batista França. Cileusa Batista França ganhou vale compras no valor de R$100 da Supermodas da Marquês de Paranaguá. Você pode ir na segunda-feira em horário comercial, porque lembrando que amanhã é feriado nacional, tá? É 1º de maio, Dia do Trabalhador, o comércio estará fechado. Os supermercados, né, lojas de gêneros alimentícios vão estar abertos, tá? Amanhã, dia 1º, e eles fecham dia 3 na segunda, por conta de um acordo aí que foi feito entre os sindicatos da representante de todas as categorias, né, Marcos? Eu já divulguei isso aqui.
Uhum.
Porque ontem, Marcos, assim que eu saí do ar, pessoas me perguntaram. Uhum. É verdade que o comércio... Gente, eu já expliquei no ar 1º de maio é o feriado nacional, então o comércio estará fechado. Os supermercados vão estar abertos porque é um acordo aí, né, entre os sindicatos, então na segunda eles fecham. Então, gente, é isso. E aí eu aproveito para lembrar a Sileuza que o comércio estará aberto segunda-feira normalmente. Você pode ir no horário comercial, Sileuza Batista França, na Marquês de Paranaguá, com sua identidade, fazer a retirada do seu prêmio. Oh, maravilha, hein? Presentão. Se a Sileuza for mamãe...
Final de mês,
presentão.
Hein? Coisa boa.
Não é, Marcos? Então, se ela for mamãe, mais presente ainda. Nem mãe, toda mãe merece.
É.
Olha, nós vamos finalizar aqui, não é isso, Marcos Bezerra? Uhum. A edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio-Dia. Ah, explicando aqui que a gente não deu para o repórter Coutinho Neto entrar no ar hoje, de última hora aí, mas a partir de segunda ele estará ao vivo aí por telefone, claro, informando os nossos ouvintes. Ah, agradecer pela audiência, o doutor Alisson Floriano, ele que é juiz e está sempre acompanhando o Jornal do Meio-Dia, né, doutor Alisson? Um abraço para o senhor e todos os ouvintes aí, queridos, estão sempre acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada, tá, pela audiência. Desejamos ótima tarde a todos, um belíssimo fim de semana de paz e tranquilidade. Se cuidem, se Deus nos permitir, na segunda-feira retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Nota Enem, o vestibular também. Você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo curso. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, onde você pode comprar o presente para sua mamãe e dividir em até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, boa tarde, bom descanso, bom fim de semana para você e até segunda-feira.
Para você também, Kátia Gomes, excelente final de semana. E para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, daqui a pouquinho... Tem o Pagode Brasil. Às 14h, tem o Renatinho Bad Boy.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.